O que dá para a gente falar sobre essa próxima safra, as perspectivas para a economia com os reflexos do agronegócio, que tem uma parcela fundamental na economia brasileira? O que os agricultores estão visualizando? Estão otimistas, Gil? Satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Bom dia.
Bom dia. Eu acho que o agronegócio faz alguns anos está vivendo momentos muito bons. E principalmente o Paraná. O Paraná é o segundo ou terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Nós éramos o segundo, talvez nós sejamos ultrapassados pelo Rio Grande do Sul, primeiro o Mato Grosso. Então é o segundo ou terceiro produtor de grãos do Brasil, mas é o primeiro produtor de carne de frango, terceiro produtor de carne suína, o quarto de leite. Então o agronegócio tem um peso muito forte na economia paranaense e no oeste do Paraná, mais representativo. E nós tivemos aí a colheita da safra da soja, com alguns lugares tendo quebra acentuadas, que nem aquela região do Lago Itaipu. Mas aqui na região de Cascavel e cidades adjacências, cidades mais próximas a Cascavel, nós tivemos quebras em torno de 15%, mas não afetou a lucratividade dos produtores, que ainda conseguiram margem positiva. E colhemos depois uma grande safra de milho, que foi a segunda safra de milho, inclusive com recordes de produtividade. E agora nós estamos aí aguardando a safra de trigo, que ela foi comprometida pelo frio dos últimos dias e do mês de julho. Mas o que que a gente quer dizer com isto? É a dinâmica do Oeste do Paraná. Nós tivemos uma safra de soja, pode-se dizer, regular, tivemos uma grande safra de milho, segunda safra, e agora nós temos um trigo com perspectiva de produção abaixo do estimado devido ao clima. Mas o Paraná tem essa característica, é o único estado da federação, o único estado brasileiro que pode colher de duas a três safras por ano no mesmo pedaço de terra. Isso não acontece, por exemplo, quando a gente vê que as regiões novas estão sendo exploradas, que nem o Mato Piba, por exemplo, e algumas partes do Centro-Oeste, que você tem uma safra somente, e aqui você tem três safras. E quando você fala em criação de animais, a liderança do Paraná, a criação de frango, a boa participação do Paraná nos suínos e de leite também, nós somos muito representativos, nós somos o terceiro. Então, uma economia que gira bastante e também tem alternativas. Então, eu acho que quando você faz uma análise global, você pode se afirmar e pode dizer, e nós fazemos isso com muito conhecimento de causa, que o agronegócio está indo muito bem no Paraná.
E os preços, essa política, novo governo, ministra da Agricultura, no que diz respeito aí à parte política, como que a gente visualiza? Nós precisamos ir com o repórter CBN. Daqui a pouco, então, a gente retoma com o Divo Grolli, presidente da Copavel. Vamos com as últimas informações do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Onze horas e 35 minutos, 15 graus a temperatura em Cascavel. Nós retomamos aqui a conversa com o Divo Grolli, presidente da Copavel. A gente falava sobre os preços, ou pelo menos iria lhe perguntar a respeito dos preços dessa nova política, novo governo, as perspectivas é de melhora também nesse aspecto?
O novo governo tem uma política bem clara e a ministra Tereza Cristina, ela está colocando menos participação do governo no mercado, menos participação do governo no mercado. Mas, em contrapartida, ela está dando uma garantia melhor para os produtores quando trata-se da subvenção do seguro agrícola. Então, nós temos aí menor participação no governo, no mercado, e o governo não pode interferir no mercado. A opção de uma pessoa plantar milho ou soja numa safra é de acordo com o mercado, e não precisa participação do governo nesse sentido. Então, menos participação do governo no mercado e mais participação do governo nas questões de subsídio, subvenção do seguro, que é uma garantia que dá ao produtor rural, porque a atividade agrícola ou pecuária é uma atividade a céu aberto. Você tem que ter uma alavancagem de garantia, o caso é o seguro. Outro avanço também que está notando nessa área é o avanço quanto a normatização ou maior facilidade no trabalho. Você tem que dar mais liberdade para que as pessoas façam a contratação e que as pessoas tenham assim, maior garantia quanto à legislação trabalhista. Eu acho que está tendo um avanço também na legislação trabalhista. E o que nós mais precisamos, e a ministra Tereza Cristina e o próprio governo Bolsonaro estão fazendo isto muito bem, porque nós temos poucos convênios com países ou acordos internacionais, e nós precisamos aumentar os nossos acordos internacionais. Eu quero me referir aqui à abertura que está acontecendo e vai acontecer com esse acordo Mercosul com a Europa e também com os outros países do mundo. Veja bem, hoje nós somos o segundo produtor de soja e somos o primeiro exportador. Somos o segundo produtor de milho e estamos entre o primeiro e segundo exportador de milho. Somos o segundo produtor de frango e o primeiro exportador. Somos aí o quarto produtor de suíno e somos o quarto exportador de carne suína também. Somos o primeiro exportador de suco e também de açúcar, de suco, de laranja também açúcar. Nós precisamos ter abertura. Isso o governo Bolsonaro está fazendo, essa abertura com outros países. Nós temos aí momentos muito interessantes para o Brasil, que é essa demanda China e Estados Unidos, e nós estamos nos posicionando numa neutralidade em alguns assuntos, em outros assuntos mais agressivo, mas é importante que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos, tanto proteína animal como proteína vegetal para o mundo, e a Tereza Cristina está fazendo um trabalho muito bem nisso. Essas coisas não se resolvem em pouco tempo. Nós temos que desatar alguns nós políticos que nós tínhamos, que era a preferência do governo brasileiro com algumas nações amigas ou compartilhada ideologicamente. Você tem que abrir o mundo para quem precisa de alimentos e não somente para aqueles que tenha ideologia de acordo com os seus conceitos. Então, eu acho que nós temos, assim, um novo governo com menos participação no mercado e muito importante.
A guerra comercial Estados Unidos e China, como a gente pode observar aí, o Brasil pode, claro que isso é prejudicial para a economia mundial, mas de alguma forma pode tirar proveito também, inclusive na exportação de produtos. Falando sobre questão de meio ambiente, aumento da produção, o Brasil tem espaço para aumentar a produção de alimentos, e como que o senhor vê essa discussão hoje quando se fala em meio ambiente, essa posição do Bolsonaro, a posição de alguns ambientalistas, como que o senhor analisa tudo isso?
Com muita tranquilidade. E vamos aqui colocar alguns números muito interessantes. O Brasil tem 853 milhões de hectares. Veja bem, 853 milhões de hectares é a extensão territorial do Brasil. Em quantos hectares o Brasil planta? Em 63 milhões. Nós plantamos em 7% do território nacional. Culturas agrícolas, que nem soja, milho, grãos em gerais. Temos lá também em torno de 18% também com a participação em áreas de pastagem. Somando essas duas áreas, nós plantamos, utilizamos de 100% do território nacional, somando pastagem e grãos, 25%. E nós temos uma lei no Brasil que é muito clara e é uma lei que deve ser cumprida por todos, pelos agricultores, pelos pecuaristas e pelos ambientalistas também. Também para os ambientalistas, vamos deixar bem claro, a lei é para todos. E não vai ser alguém lá de fora que vem querer mudar uma lei que existe no Brasil. Primeiro, essa lei diz aqui, se está no sul do país, você pode plantar no máximo, você tem que deixar 20% de reserva, tem que deixar a reserva permanente, que é a proteção aos mananciais. Você se enquadrando nesta lei, você não tem nada que temer, não tem ninguém para que você faça alguma coisa de acordo com isso. Bem ao contrário lá do norte do Brasil, quando que a lei você tem que deixar em reserva o norte do Brasil, na região amazônica, se deixar em reserva 80%, você pode utilizar 20%. Você tem que se enquadrar na lei. É isso. Agora, quem não se enquadrar na lei, e no centro-oeste ali varia em torno de 30%, 35% para você deixar de reserva. Você tem que se enquadrar na lei. E o Brasil planta muito pouco. Olha, a floresta amazônica, para a gente falar para os ambientalistas, para o mundo, é 41% do território brasileiro que está em reserva. E lá, você pode mexer somente 20% em determinados lugares. Se você olhar e somando a floresta amazônica com mais 13% das reservas indígenas, você vai para 54%. Se você somar mais 6% a 7%, que são os parques ambientais, que não é o Parque Iguaçu nosso aqui, próximo a Cascavel, Santa Teresa e Foz do Iguaçu, você vai passa de mais de 60% das reservas brasileiras. Ora, a gente tem que ser muito consciente que o Brasil, as leis brasileiras no meio ambiente, e são severas, estão sendo cumpridas. Agora, quem não cumprir a lei deve ser penalizado, mas quem está trabalhando dentro da lei tem que ser, sim, não pode ser punido.
Uhum. As perspectivas em linhas gerais são as melhores, com as reformas passando, com a queda de juros. O senhor, como um homem ligado ao agronegócio, vê realmente crescimento no país. O país vai retomar o crescimento econômico, geração de empregos. O senhor visualiza isso daqui para frente?
Se nós fazermos uma perspectiva, e também, primeiro, antes de uma perspectiva, vamos fazer uma análise do que aconteceu no Brasil em 2015. A economia brasileira caiu 3,5%, 3,6% negativa, 2015. 2016 também nós fomos negativos em 3,5%, 3,6%, o PIB brasileiro. Depois tivemos um ano 17, com crescimento em torno de 1%, um pouquinho mais, 18, um crescimento próximo a 1, e estamos trabalhando também o 19 agora com crescimento em torno de 1. Mas essas coisas estão, a economia do Brasil derrapou tanto em 2015, 2016, que não será retomada por um simples ato, por uma simples reforma. Você, a economia brasileira está nos momentos de dificuldade, começou lá em 2015, e ela não é que começou em 2015, ela tem que também retroagir alguns anos a mais, que nada aconteceu por acaso em 2015. Foi erros econômicos antes de 2015. Então, como é que eu vejo a economia brasileira e o agronegócio estar inserido nessa economia? Nós teremos um crescimento, está se terminando a reforma da Previdência, teremos a reforma na sequência tributária, são duas reformas importantes, e depois teremos mais a reforma as privatizações. Uhum. Com essa reforma, abre o aspecto para se fazer as privatizações, aí virão um investimento, aí virão um emprego, aí cresce o PIB nacional. Eu vejo com bons olhos tudo isso aí. Mas isso vai acontecer ao longo do ano 2020.
Reforma da Previdência, reforma tributária, privatizações, só isso. Tudo isso vai ajudando. Agora a liberação do FGTS para injetar na economia.
Importante, FGTS, parece pouco, R$500, R$600 por pessoa, mas para quem ganha salários...
900 milhões de pessoas injetando esses 500, 400, mais, dá um volume alto.
E outra coisa muito, muito legal, essa diminuição da taxa de juros. Isso mexe no bolso de todos nós. E aí, não é só que nós pagamos menos juros, é que dinheiro que estava parado no banco ganhando mais, agora vai ter que sair do banco para a economia, para a geração de empregos.
Melhora as linhas de crédito. Dio, muito obrigado pela presença aqui.
Muito obrigado, meu bom dia a todos, e devo afirmar que nós estamos num momento muito bom do agronegócio. Se não é o melhor momento, mas é um momento bom, e o Oeste do Paraná tem uma ligação muito grande com o agronegócio. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Conversamos com o Dio Grolli, presidente da Copavel, 11:45 no horário de Brasília.